É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós continuamos aqui no programa de rádio da Mapar o nosso especial a respeito do combate à violência doméstica e familiar, aproveitando a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. E hoje a nossa entrevistada é a juíza Carmen Silvani Zolandek Mondin. Vamos falar com a doutora Carmen mais especificamente sobre a importância de ações que estimulem a autonomia financeira da mulher. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Carmen. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Ai, boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos radiovintes também. É um imenso prazer estar aqui conversando com vocês.
Prazer é todo nosso, doutora. E para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi, em linhas gerais, essa edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O que a senhora destacaria desse evento?
Então, na verdade, a nossa grande incentivadora aqui no Paraná é a desembargadora Lenice Bodstein. Uhum. Então, ela tem nos estimulado e feito que nós busquemos ações, Jéssica, numa ação concentrada para julgamentos de casos relativos à aplicação da Lei Maria da Penha, né? E também atividades ligadas à comunidade. Eu trabalho em Guarapuava. Então, lá nós concentramos as ações em duas frentes.
Sim.
Nós somos em três juízas criminais, então algumas concentraram julgamentos de casos e realização de audiências, certo? E uma outra frente, Jéssica, que na verdade eu me dediquei mais a isso, foi uma ação na comunidade. Então, o nosso objetivo foi despertar assim, as pessoas para que o problema de violência doméstica contra a mulher é um problema real, é um problema crescente e é um problema de todos. Porque essa violência que hoje muitas vezes é velada dentro do lar é uma violência que ela é crescente e, na maioria das vezes, é geradora de muitas outras violências. Então, lá em Guarapuava, nós fizemos atividades, uma abertura com toda a comunidade, instituições de ensino, associação comercial, poderes legislativo, executivo. Lá nós temos, felizmente, Jéssica, uma Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres.
Que legal.
Que não é comum, né, na maioria dos municípios. Então, a nossa atividade foi apresentar projetos que nós já temos em Guarapuava para sensibilizar a comunidade no sentido de que traga ideias, o nosso foco realmente foi empresariado, entende? E também para que os projetos que já estão sendo desenvolvidos, que sejam replicados, enfim, esse despertar para a comunidade num primeiro momento. E depois fizemos outros, assim, como num segundo momento, um encontro com a rede de proteção que nós temos lá, a rede de proteção à violência doméstica e familiar, que foi o objetivo nosso, foi fortalecer a rede de atendimento à mulher, né? Aquelas pessoas que trabalham em órgãos municipais, estaduais, enfim, que têm contato com a mulher vítima de violência doméstica. E um outro trabalho que foi desenvolvido na quarta-feira, né, ontem,
sim,
foi direcionado à mulher. Então, com a apresentação, com um psicólogo que fez lá uma dinâmica. E, na verdade, serviços disponibilizados pela uma instituição de ensino. Então, nós tivemos lá uma tarde da beleza. Outro dia, nós tivemos uma tarde com orientações para a saúde. Então, realização de exames, consultas de enfermagem, com a participação daí da Secretaria Municipal da Mulher e também da Secretaria Municipal de Saúde.
Uhum.
Então, assim, em Guarapuava, nós conseguimos, acho que até pelas características de ser um município menor, conseguimos uma mobilização, assim, bem interessante, assim. Eu fiquei, assim, bastante, particularmente, satisfeita, né, com a semana,
uhum.
E espero que isso traga, né, futuramente, novos frutos, assim. Então, o objetivo, assim, particular, né, ali da nossa, da comarca, foi abrir um diálogo com a comunidade, né, para realmente ela entenda que esse problema não é só do Poder Judiciário, não é só da polícia, é um problema que nós, enquanto sociedade, temos que nos debruçar sobre ele.
Uhum. E, doutora Carmen, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes sobre a importância da realização dessa semana no combate à violência doméstica e familiar? Por que é importante que esse assunto seja bastante debatido, seja trazido à tona para ser discutido com a sociedade?
Então, a importância, né, sempre destacada pelo Conselho Nacional de Justiça, é assim, dar efetividade à lei, né?
Uhum.
Seja, então, através de julgamento de casos afetos ao Poder Judiciário e também em outra frente, né, que nós lá especialmente destacamos, que é essas ações na comunidade. Então, é preciso discutir esse tema, né? Então, as pessoas não podem pensar que esse problema é um problema restrito do Poder Judiciário. A lei, por si só, ela não dá conta. Então, nós temos que trabalhar muito na conscientização e prevenção. Esse é o meu ponto de vista, né, com relação a isso.
Uhum.
E é o que o Conselho sempre busca com isso, ações pedagógicas, focadas, então, ao combate à violência doméstica.
Uhum. E, doutora Carmen, por que a violência doméstica no Brasil ainda é tão recorrente? Por que a gente ainda tem esse problema que é tão grande no nosso país?
Bom, Jéssica, eu inicialmente destaco a questão cultural.
Uhum.
Né? Então, assim, eu tenho convicção de que essa questão cultural ainda não foi superada. Existe ainda bastante preconceito e discriminação com relação à mulher. Eu penso, assim, que nós estamos avançando, mas ainda um problema a ser enfrentado.
Sim.
Então, é preciso entender, assim, que todos, homens e mulheres, são as pessoas com direitos e obrigações. E nem sempre isso, Jéssica, nós observamos, né, nas relações familiares e mesmo nas relações sociais. Para você ter ideia, Guarapuava, talvez por ser uma cidade menor e com uma característica ainda de cidade de interior,
sim,
foram feitos alguns cursos de capacitação lá para as mulheres, né?
Uhum.
E elas optaram pelo horário da tarde. E por que disso? Olha o problema. Porque os maridos não podiam saber que elas estavam nos cursos. E esse é um horário que os maridos e companheiros estão trabalhando.
Que absurdo, né?
E elas, então, poderiam sair naturalmente. Então, elas optaram assim, indo para a escola, leva o filho para a escola, faz a capacitação, pega o filho e volta para casa. Então, ela, tentando melhorar, né, como pessoa, inclusive melhorar a condição da família, mas tendo que fazer essa ginástica
para esconder, né?
Para esconder. Então, assim, penso que ainda é um problema bastante grande.
Uhum.
Outra questão que eu percebo é que, assim, as pessoas, elas têm se comunicado pouco, né? Conversam menos em família, não sabem sentar para resolver seus problemas.
Uhum.
Eu tenho, assim, a percepção de que existe, então, as pessoas mais consumistas, imediatistas, né? Aquela percepção de que precisam satisfazer suas vontades individuais.
Sim.
E claro que com isso, e sabemos que isso não pode ser a base sólida de uma vida, ela acaba se frustrando. Então, compensa essa frustração com o uso abusivo de álcool, né?
Uhum.
Maconha e o crack também muito presente. E essa questão do uso abusivo de drogas e álcool, praticamente 90% dos casos que nós atendemos está muito presente essa questão
do uso de drogas, né, doutora?
Uhum. Interessante. É. Então, assim, eu penso assim, que tem muito com isso e muito também dessa questão, uhum. Esses novos tempos, essa tecnologia também atrapalha um pouco, né, nessas uhum. relações familiares, né?
Uhum. E, doutora Carmen, a gente poderia dizer também para os nossos ouvintes que em alguns casos, né, talvez muitos, a mulher vítima de violência, ela acaba não deixando o lar por questões financeiras. Dá para a gente afirmar isso?
Dá com bastante certeza.
Uhum.
Então, nós percebemos muitas vezes que a mulher, lá num primeiro momento, ela toma iniciativa, vai buscar ajuda, registra ocorrência e muitas vezes depois ela recua. E esse recuo, muitas vezes, está ali implícito essa dependência econômica. Então, uhum. a mulher, ela, por não poder sair do lar e se autossustentar e sustentar os filhos, ela muitas vezes ela sofre aquela violência de forma calada, de forma velada, e não busca ajuda ou recua. Então é bem presente essa dependência econômica da mulher e dependência emocional também, Jéssica. Penso
uhum.
assim, que é bastante presente na mulher, não só econômica como a emocional.
Uhum.
E, então, assim, a mulher, naquela situação, ela se encontra fragilizada e insegura, e essa dependência econômica, muitas vezes, faz com que ela não tenha opção de escolha, né? Então, ela não pode optar para sair de casa, ou por quê? Porque é o marido que sustenta, é o marido que traz, né, o alimento para dentro da casa, e ela muitas vezes, e na maioria talvez, ela opta por aguentar aquele relacionamento doentio,
uhum.
talvez aí pensando em proteger os filhos, né, para que eles não fiquem desassistidos.
Uhum.
Só que sabemos que é um problema, né, não é uma proteção
Sim.
real. Na verdade, ela mantendo aquele relacionamento, pelo contrário, né, eu penso que ela não está protegendo, mas expondo o filho essa situação aí de violência.
Uhum. Doutora, dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes, queria pedir para a senhora falar um pouquinho, na verdade, sobre qual que é a importância dessa autonomia financeira da mulher no processo de rompimento do ciclo de violência doméstica, quando ela está inserida nesse ciclo de violência.
Uhum. Então, Jéssica, assim, nós temos em Guarapuava tentado buscar essa vertente aí de auxílio, enfim, de discussão, porque nós entendemos que é indispensável realmente que ela tenha, a mulher, essa vida economicamente produtiva, tem direito ao crescimento econômico, porque senão ela não consegue gozar e fruir de todos os direitos e satisfazer as suas necessidades, né?
Uhum.
Porque, assim, tem muito a ver com falta de autonomia para exercício pleno da cidadania. Porque se a mulher ela não consegue, por questão financeira, modificar sua realidade, então nós podemos dizer que ela não é uma pessoa livre.
Sim.
Né? Ela não é livre, ela não pode fazer essa escolha justamente em razão dessa dependência, né? Que é muito presente, né?
Uhum. E, doutora, dá para a gente dizer que essa autonomia financeira ela também tem melhorado um pouco nos últimos anos com o fortalecimento de ações que visam empoderamento feminino? E o que a gente ainda precisa melhorar nesse sentido?
Bom, a questão é bem complexa,
uhum.
Jéssica, mas, assim, eu penso que, primeiro, a gente precisa quebrar preconceitos, né, de entender que a mulher ela tem potencial e também sempre quando se pensa em melhorar a condição de vida da mulher, eu assim, vejo muito na questão de que nós precisamos que a mulher, ela precisa primeiro entender isso,
uhum.
entende? Ela precisa sair dessa zona de conforto, de entender que ela não nasceu para depender de ninguém, e que ela tem por si só buscar aí a satisfação dos seus direitos, enfim, das suas necessidades, né? Inclusive, dentro dessa perspectiva, o crescimento econômico.
Uhum.
Porque o que eu tenho observado é a mulher numa zona de conforto, numa passividade que muitas vezes ela se coloca.
Sim.
Então, assim, acho que o primeiro momento, o primeiro trabalho que tem que ser feito...
É mudança dessa cultura, né?
Exatamente, da própria mulher.
Uhum.
Né, da própria mulher, de entender que ela não nasceu para ser dependente de ninguém. E num segundo passo, aí, claro, aumentando aí essa discussão, que é justamente a mulher inserida nesse contexto econômico, né?
Uhum.
E, logicamente, tem que ser também realista e entender que tem que ser dada oportunidade também para essa mulher, né? Os empresários e empregadores acreditarem que a mulher tem potencial e que ela pode desenvolver. Então, assim, é também a mulher se autoconhecendo e ela buscando essa mudança interior, porque senão penso que ela não conseguirá uma mudança exterior se ela não se modificar.
Uhum.
E num segundo momento aí essas oportunidades, né? Tanto no empresariado, quanto do poder público também.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Carmen Silvânia Zolandek Mondin. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o combate à violência doméstica e familiar. E hoje estamos conversando mais especificamente sobre a importância de ações que visem a autonomia financeira da mulher. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Carmen, a senhora comentou um pouquinho com os nossos ouvintes no início da entrevista sobre as ações que estão sendo desenvolvidas em Guarapuava agora durante essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para a gente sobre essas ações e principalmente no que a gente está com sobre o assunto que a gente está conversando agora, que é esse incentivo à autonomia financeira da vítima de violência doméstica.
Uhum. Então, Jéssica, lá nós temos um projeto que já está sendo desenvolvido desde o início do ano.
Uhum.
Inicialmente, ele foi pensado por uma professora do curso de administração da Faculdade de Guaracá, que é uma instituição de ensino que nós temos lá em Guarapuava. E o objetivo principal desse projeto, e aí nós encampamos o projeto porque vimos nele potencial e um projeto realmente que já está trazendo resultados, que então assim, formamos essa parceria, nós do Poder Judiciário e das várias criminais encaminhamos para a instituição relação de nomes de vítimas de violência doméstica, ou seja, de pessoas que foram ali vítimas nos processos judiciais,
uhum,
ou inquéritos policiais, enfim. E a faculdade foi interessante porque a faculdade convocou todas as mulheres para a apresentação do projeto e as mulheres é que escolheram o horário, né, como eu te falei ali, escolheram o período da tarde,
uhum,
por aquela questão lá para que o marido não soubesse, escolheram também quais os cursos, né, então foi dada oportunidade para que elas dissessem que eu quero me capacitar em quê? Foram dadas opções, obviamente,
uhum,
para que elas escolhessem. Então, e a parceria, ela surgiu porque em Guarapuava está se construindo um novo shopping. E os empresários, empreendedores, eles queriam fazer algo pelo social. Então, eles procuraram essa instituição e gostariam de empregar pessoas vulneráveis.
Uhum.
E daí que surgiu essa parceria. Então, a ideia é capacitar essas mulheres para que depois do empresariado, né, já temos lá alguns parceiros, com essa capacitação, vão, então, já algumas já foram empregadas, inclusive, à instituição para que elas sejam empregadas.
Uhum.
Claro que não há uma promessa de emprego, há uma capacitação. E a partir dessa capacitação, o empresário, ele vai dentro, né, da dinâmica da empresa dele, fazer a escolha por aquela, né, aquela mulher,
sim,
enfim,
sim,
que entende que está melhor capacitada ou tem mais condições, então, de satisfazer a necessidade da empresa. Né?
Uhum.
Então, como se diz lá para elas, não é uma garantia de emprego, é uma possibilidade de emprego.
Uma oportunidade, né, doutora?
É, exatamente, uma oportunidade. E lá algumas foram capacitadas, que é uma... Nós, alguns cursos lá que já foram realizados de informática, marketing pessoal, construção civil e uma outra capacitação que já foi oferecida, cortes finos de carnes.
Uhum.
Inclusive, nós temos lá uma grande rede de supermercado que já empregou, né, algumas mulheres que fizeram esse curso. É interessantíssimo, Jéssica, como essas mulheres vão se transformando.
Sim.
Em contato com a professora Janete, que é idealizadora do projeto, ela falou que no início elas não permitiam nenhuma foto, né? Assim.
Uhum.
E já no final dos cursos, como ela já estava se sentindo mais fortalecida, ela já permitia uma foto de longe, algumas depois até do rosto.
Uhum.
Porque elas se sentiram bem, obviamente, e valorizadas, né? Então, assim... Realmente é um projeto que penso que já tem tido frutos e certamente é um projeto que ainda tem muito, né, para dar resultados.
Uhum.
E enfim. Então, esse é o principal projeto que nós temos lá nessa linha.
Uhum.
E o objetivo dessa semana foi justamente levar o empresariado para conhecer esse projeto, que nós pensamos assim que é um projeto... realmente bastante inovador, para que ele se replique, para que ele seja aperfeiçoado, né?
Uhum.
Esse, então, foi um dos projetos nessa linha da autonomia financeira, buscando realmente isso.
Uhum. E, doutora Carmen, a gente vê, infelizmente, essas mulheres vítimas de violência doméstica sempre com muito medo, né, de fazer a denúncia, de levar a denúncia para frente. Como que a senhora avaliaria e o que a senhora pode falar para os nossos ouvintes um pouco sobre a aplicação de medidas protetivas por parte do Poder Judiciário nesses casos de violência doméstica para essas mulheres? Por que essas medidas são importantes para a sociedade em geral e principalmente para essas vítimas de violência doméstica?
Então, a medida protetiva, ela é bastante importante e, né, necessária e muitas vezes, de fato, ela realmente ela cumpre esse objetivo, né, que é proteger a mulher.
Uhum.
E na verdade, assim, a possibilidade de prisão do agressor em caso de descumprimento, eu penso que é o principal elemento que realmente dá efetividade à medida protetiva. Algumas comarcas do Paraná, enfim, possuem a Patrulha Maria da Penha, que é quem fiscaliza, né, o cumprimento dessas medidas e
uhum.
que a mulher pode se socorrer mais facilmente. Nós, em Guarapuava, infelizmente, nós não temos essa realidade, né? Então, a gente... Enfim, sempre orienta a mulher para que nos procure lá diretamente no fórum, noticiando o descumprimento dessa medida, ou mesmo se é caso de uma nova violência, uma nova agressão, chama a polícia militar lá para que todo o processo se reinicie, e aí nós também tomamos conhecimento
uhum.
desse descumprimento. Então, em Guarapuava, pelo menos, como é talvez uma cidade menor, esse fato de que realmente é possível a prisão preventiva pelo descumprimento é um fator inibidor.
Uhum.
Eu penso, pelo menos, lá nós percebemos isso. Então, eles sabem que realmente vai ser preso, né? Descumpriu a medida protetiva, não justificou, não tem nenhum motivo,
sim,
né,
sim.
plausível ali para que ele tenha agido dessa ou daquela maneira. Então, ele vai preso, né? Então, acho que essa possibilidade de prisão realmente é que acaba sendo aí um elemento que dá...
Mais segurança, né?
Medida. Exatamente.
Uhum.
E muitas vezes, as mulheres nos falam, nossa, depois uhum. que ele foi preso, agora ele pensa duas vezes, ele vê que não é bem assim.
Sim.
Então, acaba dando essa segurança.
Uhum.
Né? Não é muito, porque, né, muito tem que se fazer, mas acaba sendo realmente um inibidor e previne, uhum, né, com certeza, novas agressões.
E, doutora Carmen, e que outras ações que poderiam ser realizadas pelo poder público visando essa conscientização da população quanto à importância do enfrentamento à violência contra a mulher? O que a gente ainda precisaria fazer em relação a isso em específico?
Uhum. Então, ainda lá, Jéssica, falando um pouquinho sobre autonomia financeira...
Uhum.
Em Guarapuava, a Secretaria de Políticas para Mulheres, ela é bem atuante. Então, a Secretaria, em tratativas lá com o Poder Legislativo, eles conseguiram aprovar uma lei que obriga, uhum, a contratação de 10% da obra na construção civil nas obras do município. Então, assim, acaba sendo um fator de empregabilidade,
uhum,
né? Então, realmente, isso você conseguiu lá e é algo que o poder público pode fazer, né? Buscar essa... atuar nesse contexto aí. Então, eu penso assim, é um problema complexo,
uhum,
e temos que buscar soluções complexas, né? Não vem só do poder judiciário, então não dá para se iludir pensando que a solução vem só da aplicação da lei. Então,
uhum,
é necessário várias frentes de atuação. Uma delas é buscar realmente esse incentivo à empregabilidade da mulher, que é fundamental.
Sim.
A educação, então, incentivar e realmente buscar ações para quebra, né, desse preconceito que ainda existe com relação à figura da mulher.
Uhum.
E também um bom atendimento, né, Jéssica?
Claro.
Porque a rede de proteção, se as pessoas que vão ali e não dão um bom atendimento, tratam essa mulher com pré-julgamento, julgando, isso inibe, né, que,
uhum,
ela procure uma ajuda numa segunda vez.
Uhum.
Então, isso é sempre lá quando nós temos as reuniões com as pessoas da rede de atendimento, é algo que nós sempre frisamos, porque é necessário que essa mulher seja acolhida, né, e que seja apoiada em suas decisões.
Sim.
E muitas vezes quando ela é tratada ali com desdém, porque veja, ela já está fragilizada,
uhum,
insegura, e procura um órgão público em que recebe muitas vezes um atendimento, um mau atendimento,
uhum,
ela... muitas vezes recua, porque ela não ela precisa de segurança, ela não precisa de mais alguém para desconstruir.
Uhum.
E, então, acho que também é necessário que se atue aí no sentido de que ela receba, seja nos órgãos municipais, seja na Polícia Civil, seja pela Polícia Militar, por todos os órgãos ali de atendimento, até mesmo o Poder Judiciário e Ministério Público, que ela realmente... seja bem atendida.
Uhum. Doutora Carmen, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari. Até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo esse assunto tão importante.
Muito obrigada, eu que agradeço, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.